Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Alô, minha galera, mais um podcast de número 101, centésimo primeiro podcast. Hoje eu receberia, junto com o Flávio de Lácio, no nosso Toca Style, tanto o Sérgio Sapo, um cracaço de bola, um grande irmão, que atuou na Bradesco a maior parte do tempo, mas jogou também no Grajaú e em outros clubes. Ele vai falar um pouco da história dele aqui, mas foi um grande ídolo da modalidade, e também o Ney Pereira, que atuou em vários clubes do Rio de Janeiro nas décadas de 70 e 80, e também foi treinador da seleção brasileira. Sérgio Sapo está com a gente aqui. O Ney teve um contratempo, de repente ele consegue entrar ainda hoje, mas se ele não conseguir entrar no nosso Talk Side de hoje, a gente vai fazer o convite para que ele retorne amanhã, que a gente também vai gravar amanhã, falando da seleção brasileira, falando de uma série de coisas. E como o Sapinho, meu grande irmão, foi treinador da seleção japonesa de futsal, e o Brasil enfrenta amanhã a seleção japonesa, então a gente resolveu trazer o Sapinho para essa resenha aqui. Antes de apresentar o Sapinho, eu vou falar com o meu fiel escudeiro, meu grande parceiro, Flávio de Lácio, que está sempre com a gente aqui. Fala, meu compadre, beleza? Gostou desses jogos aí de hoje?
Fala, Marcelo. Boa tarde, Sérgio Sapo. Boa tarde, ouvintes. Pô, foram jogos bacanas, né? A Rússia teve muita dificuldade diante do Vietnã. A gente conversou sobre isso no último programa. Acabou sendo até uma surpresa, né? A gente achava que a Rússia ia passar bem. E Marrocos e Venezuela fizeram aí um jogo equilibrado, né? Com vitória do Marrocos. Marrocos aí, o camisa 10, fez uma grande partida, fez um hat-trick. E o cara só não vai pedir música no Fantástico porque o regulamento do Tadeu não permite, né? Teria que ser no domingo, né, para ele abrir uma exceção aí.
É verdade, mas com certeza lá no Marrocos deve ter um Tadeu. Salem, Alau, Alad, Black Train.
Eu tava até comentando no Twitter, se ele quisesse pedir música na Globo, seria tranquilo, porque a Globo deve ter um acervo de música marroquina enorme aí na novela O Clone, né?
Vale a pena ver de novo agora. É verdade. Tá noveleira essa? Tá noveleira? Tu gosta da novelinha?
Eu era. Antigamente assistia. Hoje em dia não assisto mais,
não. Não tem produção por causa da pandemia, por isso tu não tá assistindo. Mas daqui a pouco volta. Eu vejo Verdades Secretas, adoro, rapaz. Novela é. É uma minissérie, não, uma macrosérie que chama. Muito bom. Sapinho, meu irmão! Também vê a novela? Como olha, você tá aí, irmão? Tá tudo bem?
Tá tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. E vocês?
Graças a Deus, meu irmão. Sempre bem. Esse domingo eu não vou poder ir lá na pelada, que tem jogo, né? Tem quartas de final, a gente tá na ralação. E no outro domingo é a final. Mas depois a canhotinha já tá voltando devagar para eu fazer essa aula oposta contigo aí.
Pô, esse ala esquerda de Marrocos lembrou você, rapaz. É muito habilidoso.
Sapinho, bom demais ter você aqui, meu irmão. Obrigado de verdade.
Pô, eu que agradeço aí, cara, a oportunidade.
Então, vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouco. Antes da gente começar a entrar diretamente no que a gente tem aqui para falar, que é sobre o jogo de amanhã, né? Que é um jogo muito importante. Vamos falar um pouquinho da tua carreira, Sapinho, dos títulos, enfim. Você também foi nosso comentarista durante um tempão. A gente dividia essa responsabilidade aqui, né? Eu acho que você entrou em 2000 ou 2001, foi isso?
2000, fiquei até quase 2002 e aí eu fui para o Japão.
Foi direto para o Japão. Eu vim do Japão e entrei como comentarista também, só que eu trabalhei com futebol, né? Lá, muito pouco com futsal, e você foi para a seleção japonesa. Mas fala um pouco da tua carreira como atleta. Você é um cara muito, muito, mas muito conhecido e respeitado no Rio de Janeiro, e quem acompanhou o futsal nas décadas de 80 e 90, obviamente sabe quem é o Sérgio Sapo, mas essa garotada aí às vezes não pesquisa, não conhece tanto, né, no Brasil inteiro. Fala um pouco do número de títulos que você tem. Só no Rio de Janeiro foram quantos?
Pô, só no Rio de Janeiro, eu acho que foram mais de 15, entre estaduais e metropolitanos.
Porque e ainda tem Taça Brasil?
Eu comecei em 72 no Grajaú Tênis Clube, cara. E aí encerrei minha carreira lá. Eu comecei em 72 sendo campeão infantil e encerrei minha carreira lá em 95, sendo campeão também de adulto. Contra o Flamengo, a final no Granjão Caldo, estava lá Romário, Edmundo, todo mundo vendo o jogo, mas o meu time tinha...
Teve uma partida no Municipal...
Pedrinho, no... Fábio Palmer, Marreco...
Marreco estava jogando, Gilberto. Aliás, o Marreco saiu dessa partida direto para o Flamengo, né?
Edu que jogou na Rússia, jogou no Granjão também, caiu. Isso. Pô, ele tinha 19 anos, eu estava com 35.
Sim, eu lembro bem. 95, eu não vi essa final, porque logo depois eu fui para o Japão em 95. E por isso eu não estava lá no Municipal. Acho que a primeira partida foi no Municipal e a segunda no Grajaú. Não lembro bem. Eu acho que foi isso.
Com certeza, mas é isso mesmo.
Era um time extraordinário. E a galera do Flamengo, Michel Assef, estava lá e quando viu o Gilberto falando assim, rapaz, tem que vir para cá para jogar com a gente. E daí a carreira do Gilberto... E
foi embora,
decolou, né? Porque ele já tinha jogado como lateral no América também, eu lembro bem disso, que ele jogava no tênis e foram vários confrontos do Fluminense naquela época contra esse time do Grajaú Tênis, que era sensacional na base.
Depois eu tive no Vasco, joguei no Grajaú Caldas, joguei no River, joguei no Tio Sam. Tio Sam, pô, foi uma época pós-Bradesco, né? Bradesco, como você sabe aí, que a gente foi ex-campeão carioca, foi tricampeão sul-americano, bicampeão mundial interclubes, e o Bradesco foi representando o Brasil no primeiro mundial da FIFA, lembra?
Sim, lembro.
Eu era titular desse time, eu pedi dispensa, eu não fui ao mundial, eu não fui nesse mundial da FIFA.
Era para ser, mais um título,
aí depois,
né?
Acabou o Bradesco, mais um título, mas eu fui com a seleção brasileira, disputei o Pan-Americano em Campinas, nós fomos campeões pan-americanos, eu joguei com Douglas, com Jackson, pô, tempo bom, cara, Gera, lembra dessa galera toda.
Claro, né? claro, Gera é meu camarada lá do Ceará, pô, Douglão, parceiro.
Pô. Isso, pô, César Vieira, que já faleceu, era o treinador. Então,
ah, bacana.
É isso, aí depois que eu encerrei a minha carreira, comecei com a minha escolinha lá no Grajaú, que já tem 25 anos, virei treinador de categoria de base, até receber o convite do Zico para ir para o Japão. Eu cheguei lá como coordenador e logo depois assumi a seleção.
Maravilha. Nós vamos entrar nesse assunto agora. Eu tenho certeza que o Dilácio tem muitas perguntas para fazer sobre o Japão e você, que é o ícone do negócio. Você começou uma estrutura do futsal japonês. Eu lembro que em 2008 você veio ao Brasil com a seleção japonesa, eu estive lá, a gente, né, conversou bastante na concentração, a galera treinou na Bradesco também.
Isso.
Como é que foi isso, Sapinho? Você foi para o Japão, o que você encontrou? E muito provavelmente você acompanha, mesmo depois de você ter saído do Japão, você deve acompanhar as coisas que acontecem lá. E aí eu queria te perguntar como é que você pegou a seleção até 2008, ali, um pouco depois que você ficou na seleção, como é que você entregou a seleção e como é que você vê a seleção japonesa hoje?
Bom, eu cheguei lá em 2003, eu cheguei coordenando, eu já fui logo para a Malásia, que teve a Copa da Ásia lá, o Japão foi vice-campeão, porque era hegemonia do Irã durante 10 anos, e nós conseguimos quebrar isso. Em 2005, no Vietnã, nós já conseguimos uma vitória na primeira fase contra ele, estava invicto na Ásia. Então, mas nós perdemos a final para eles. Aí, em 2006, no Uzbequistão, nós conseguimos vencer o Irã de 5-1. Eles tinham dois jogadores sensacionais. A seleção era uma tremenda de uma seleção. Nós vencemos na semifinal eles de 5-1 e vencemos o Uzbequistão de 5-1 também.
Era o Rassan Zadelli.
Eu tirei leite de pedra, eu virei treinador de goleiro, eu peguei trabalhos com o Ferretti, com o Fred, e montei um trabalhinho lá de goleiro, eu treinava direto, eu não tinha ninguém, não tinha auxiliar técnico, não tinha preparador físico, não tinha ninguém. As coisas foram evoluindo, eu levei o Avelar primeiro no, em 2004, naquele...
Professor Avelar, Marcos Avelar, grande profissional.
Professor Avelar, e a gente classificou para dois mundiais, né? Nós fomos campeões da Ásia em 2006, primeira vez que o Japão conseguiu esse título, e a gente foi seguindo no trabalho, só que o japonês, você sabe bem, você que trabalhou lá, você sabe que chega a uma certa altura que dali não passa, né? Eles comiam de bentô nos treinamentos, não ficava, nem voltava para o hotel para almoçar, nada. Eu consegui mudar esse tipo de coisa, não tinha nem uniforme de treinamento, nem de jogo, era tudo aproveitado do futebol de campo. E aí eu sentei com o pessoal da Adidas, nós criamos todo o uniforme da seleção japonesa de futsal. Pô, cara, eu amo aquele país lá, foi um trabalho assim maravilhoso. Eu acho que eu fiz um bom trabalho, fiz uma seleção sub-23, que não evoluiu, mas eu peguei muitos jogadores de 21, 22, 23 anos e trouxe para a seleção principal também, entendeu? Aí você me perguntou como é que eu estou vendo agora. Aí os espanhóis tomaram conta basicamente da Ásia, né, cara? Sim, você vê o nível que está o Vietnã, melhorou muito, mas o nível técnico é fraco. Você vê o Uzbequistão, que eu fui treinador do Uzbequistão também, fui vice-campeão asiático com o Uzbequistão, eles evoluíram muito, foi um espanhol para lá, agora, se não me engano, foi um ex-jogador do Uzbequistão que assumiu a seleção. E tem outras seleções aí que estão com treinadores espanhóis, né? Mas o nível da Ásia melhorou bastante. O problema é o nível técnico.
Não, perfeito, perfeito. O Dilá, você tem alguma pergunta para o Sapinho?
Sim, sim. Vamos fazer uma pergunta aqui para o Sérgio Sapo, né? Ele falou bastante aí sobre o trabalho dele no Japão, a evolução no Japão. Você acha que o Japão já tem condições de bater de frente com o Brasil hoje, chegar no jogo de amanhã e arrumar uma surpresa aí?
Olha, surpresa eu não acredito não, mas vai ser um jogo, eu acho que difícil, principalmente no início do jogo. A seleção japonesa evoluiu bastante. Eu vi contra a Espanha, a Espanha teve dificuldades, mas depois... lógico, com seu poderio, conseguiu a vitória, né? Mas a seleção japonesa dificultou muito a vitória da Espanha. Concorda comigo? Agora, esse jogo contra a seleção brasileira, é o que eu falei com o Marcelo, a autoestima é que dificulta um pouco o japonês. Então, eu acho que é para amanhã, que tem jogadores, tem três naturalizados, é o Arthur, e dois, que eu, se não me engano, são os seis. A seleção, eu vi o jogo, gostei da seleção japonesa, mas não acredito que vá fazer frente à seleção brasileira. Não acredito em surpresa.
Ô Sapinho, tem algum atleta ou membro da comissão técnica da tua época ainda ou não?
Tem, rapaz, tem. Foi bom você falar isso. O melhor jogador japonês, que eu peguei uma geração sensacional, mas quem está lá assumiu em alguns jogos, aí depois eles contrataram esse espanhol que está lá. E ele está como assistente técnico, que é o Kogure.
Sim, Kogure.
Jogador sensacional. Kogure. Sensacional. E ele tá como auxiliar técnico.
Ah, legal. Ele era teu atleta na época. Eu lembro bem dele.
Atleta na época. Ele era ala, depois eu botei ele de pivô. Pô, eu estava com a seleção japonesa, que esses jogadores já não estão jogando mais. Tem um jogador, que eu esqueci o nome dele, que ele é veterano na seleção, mas não foi da minha época. Ele não é da minha época, não.
Na tua época era o Riga, né? Tinha o brasileiro, o Ricardo Riga, não é isso?
O Riga, para tu ter uma ideia, rapaz, foi muito engraçado, que o Riga, eu não, nem o vi jogar. Eu fui fazer uma clínica numa cidade lá do Japão, e o cara falou assim: você já viu o Ricardo Riga jogar? Eu falei, não. Não, ele joga campo, joga salão também, vale a pena dar uma oportunidade para ele. Ele tinha 30 anos naquela época, o Marcelo. Aí eu falei assim, beleza. Eu convoquei sem ver. Todo mundo achou que eu estava maluco. Mas ele, pô, inclusive no título de 2006, ele foi meu capitão. Porra, um garoto sensacional, um tremendo de um jogador. E ele agora...
Tem uma virou treinador aqui.
Lá. A maioria dos jogadores que participaram com Deus.
Ah, bacana, bacana. Ô Dilácio, vamos fazer o seguinte. Vamos falar um pouco do confronto, mas vamos dar uma retomada aí nos confrontos que nós temos, né? Nos que... Você até já falou no início, mas é bom a gente falar de novo, que aí a gente faz uma análise aqui. Tá. Se o Sapinho tiver visto o jogo, a gente também fala um pouco, porque eu comentei os dois jogos hoje. E assim, eu achei que a... Não, vai você primeiro. Vamos falar de o primeiro jogo foi Rússia e Vietnã. Você já fala placar, já fala. Vai. Vamos lá. Vamos naquela sequência que a gente já fala. E se o Sapinho tiver visto o jogo também, ele fala sobre a opinião dele. Vai lá.
Eu vi sim, fica à vontade aí.
Tá bom. Hoje foram dois jogos, né? A primeira partida dos oitavos de final, 11h30 da manhã, foi na cidade de Vilnius. A Rússia venceu o Vietnã.
Como é o nome da cidade, Flavio? Como é que é o nome da cidade, hein?
Vilnius, né? Essa a pronúncia certa?
Tá voando, eu sei lá se é. Pô. Você que
é Vinícius?
É quase Vinícius.
Vambora, segue.
E a Rússia venceu o Vietnã por 3-2, né? A Rússia pegou até um gol do Robinho. O Robinho abriu o placar, a Rússia abriu 2-0, Vietnã diminuiu, a Rússia fez 3-1. A Rússia depois criou muita chance e o Vietnã diminuiu no finalzinho e deu uma apertada ali. Né?
Cara, eu vou te falar um negócio rapidinho, Flávio, sem querer te interromper. Às vezes parece arrogância nossa, e a gente tem que ter muita humildade quando a gente assiste uma competição mundial. O Sapinho falou muito sobre isso agora também. Eles, tecnicamente, eles ainda não têm o traquejo do jogo, a malícia, nada. Mas os caras são obedientes taticamente demais, cara. O que eu aprendi de movimento com esses caras hoje, de goleiro linha, eu acho que eu comento uns 100 jogos por ano, 120, e assisto pelo menos a uns 400. Cara, o goleiro linha do Vietnã brincou com a Rússia hoje. Eles fizeram 3, 4 movimentos ali que eles poderiam ter saído com a vitória hoje, cara.
E a paciência.
A Rússia perdeu 450 gols. Tiveram paciência, tiveram posicionamento, tiveram bloqueio. Fizeram tudo certo. Fizeram movimentação do canhoto indo para o lado direito, do destro saindo e confundindo a marcação. Cara, eu fiquei de bobeira com os caras. Eles já tinham surpreendido a gente naquele gol de falta que eles fizeram lá. Hoje, quase fizeram duas vezes também.
Aquele jogo foi a jogadinha ensaiada deles.
Jogadinha ensaiada. Com dois bloqueios, fizeram dois bloqueios e o cara finalizou.
Com certeza. Agora, Marcelo, você vê o nível da Rússia, você vê como é que caiu, né? Caiu porque você tinha muitos jogadores brasileiros naturalizados, Cirilo, o Pula,
sim.
Quem mais, rapaz?
Gustavo, goleiro.
Nessa época, e hoje você tem o Robinho e o Éder, que são jogadores veteranos, né?
E o Rômulo
também. O Éder, eu acho que está até machucado, não está?
Está machucado. Está com uma lesão na panturrilha,
Então, o Robinho é um craque, né, cara?
Craque.
Mas eu acho que o nível da seleção russa caiu bastante.
Caiu. Pegou uma chave fácil, né? Na primeira fase. E hoje...
Eu acho que não chega, não.
Apesar de ter jogadores veteranos, mas de muita qualidade, e eles se conhecerem muito, era para ter dado um chocolate no Vietnã. E, porra, perder o gol...
Com certeza.
Porra, aí não pode. Numa fase dessa, não pode se dar o luxo de perder assim, porque uma hora... Pô, daqui a pouco enfrenta a Argentina aí, daqui a pouco enfrenta uma... E aí se atrasa. Não tem...
Eu vou fazer um jabá, rapaz. Sabe que eu com o Japão, eu não perdi para a Argentina. Eu joguei dois jogos contra a Argentina. E depois eu, como treinador do Uzbequistão, ganhei de 5-2. Aquele time era o Larranaga, que era o treinador, lembra dele?
Larranaga. Fernando Larranaga.
Tinha o Sanches, aquele cara. Pô, ele era ambidestro, meu amigo. O cara era cracaço de bola. Nós metemos 5-2 nele num torneio na Tailândia. voltando ao Vietnã, eu achei que eles melhoraram muito, inclusive de marcação e tal. E eu vi o jogo do Irã. Vamos falar do jogo do Irã rapidinho. O jogo do Irã. A seleção iraniana é muito, muito boa. Mas tomaram uns gols ontem de jogadas de infiltração. Deram mole na marcação. Concorda?
Sim, mas contra a Argentina, você fala?
Isso.
Então, o Irã não estava querendo enfrentar o Brasil, Sapinho.
Também.
É, isso aí foi um mandrake danado. Aí foi um mandrake, pô. Pelo amor de Deus, os caras não queriam o jogo. Os caras foram pro lado mais fácil, pô. A Argentina estava segurando também, mas teve uma hora que não aguentou e foi para dentro e ganhou o jogo. Pô, mas segue lá, Flávio. Vamos lá, desculpa, eu te interrompi aí. Vamos lá.
Ah, então, só para finalizar, foi 3-2 para a Rússia, né? O Vietnã diminuiu naquele momento do goleiro Linha, né? No fim do jogo, e deu uma pressionada ali no final da partida. E o outro jogo aí dessa quarta-feira foi Venezuela e Marrocos. Né? No nosso último podcast, inclusive, aí nos capítulos, a maioria colocou Venezuela, né? Marrocos venceu aí 3-2. Né, partida muito, muito disputada, né? Marrocos saiu na frente, né? A Venezuela empatou no primeiro tempo ainda, que foi até um golaço de falta. O Marcelo, na transmissão, criticou na formação da barreira, né? Que a barreira estava muito aberta, o cara meteu uma bicuda lá na gaveta.
Goleiro, né, o goleiro estava preocupado com o gel do cabelo, né?
Ele botou 1-2 na barreira só, né? Ficou muito aberto. Ele
botou 1 quilo de gel no cabelo e esqueceu de armar a barreira. Vai, segue.
Mas aí Marrocos fez um bom jogo, né? O camisa 10 lá, o Elmasrar, né? Fez 3 gols na partida, né?
Como é o nome dele, Lás?
É o Elmasrar.
É isso aí.
É o Mesrar.
É, mas eu gostei foi do número 3. Porra, que cara habilidoso. Joga na Espanha.
É, ele fez a jogada do primeiro gol.
Al-Alani.
Al-Ayani, né? Isso aí. É. Ele fez a jogada do primeiro gol e... Marrocos chegou a abrir 3-1, né? E a Venezuela diminuiu, pressionou aí muito no fim do jogo, mas a vitória acabou ficando mesmo com o Marrocos, né? Que está aguardando aí de camarote vencedor de Brasil e Japão.
Mas os caras aparecem em tudo quanto é lugar mesmo. É um 4 em linha muito bem redondo, muito bem azeitado, cara. Os caras se movimentam muito bem, mas mostraram falhas também. Fisicamente não é uma equipe forte. Eles devem treinar muito taticamente, mas fisicamente eles não são tão fortes. Jogo de contato, eles perdem sempre. Um para um, eles não são bons de marcação. A marcação coletiva também não gostei. A Venezuela poderia ter empatado esse jogo no goleiro Linha. É que tem um time muito pesado, né? Botou 2 caras pesados, os 2 irmãos. Ou joga um ou joga o outro, que aí perde defensivamente também. Eu não sei o que você achou, Sapinho, você viu o jogo?
Concordo com você. Eu me surpreendi com o Marrocos, rapaz. Eu achei uma equipe muito rápida, com jogadores de habilidade e movimentando o tempo inteiro. Mas que tem essas falhas de marcação realmente. Gostei um pouco da Venezuela, me surpreendeu.
Não, eles melhoraram muito, principalmente o segundo quarteto é muito bom. O jogo de ala pivô, o camisa 7 é muito bom.
Gostei.
O que fez o gol de falta, o canhotinho lá, muito bom jogador.
Acertou lá no trinco, mas tu falou, pô, parece até goleiro de pré-mirim,
pô. Não dá. Agora, um na barreira e ele fica do lado e vira, pô, não tem como, pô. Quase que toma outro, no botou a mesma barreira lá, que o cara bateu mal.
Foi isso mesmo.
O chute dele é igual o teu ali, aquela maneira de chutar ali de falta, você fazia muito isso também. Eu tô assistindo muito, Sapinho, tá de bobeira?
Nossa, ali. Tu viu? Aí tu já encheu minha bola, tu viu os gols dos mundiais que eu decidi?
É lógico, pô.
Um de canhota e um de direita, meu irmão. Entrou lá no perigo.
Fala pro Dilasco, quais foram esses jogos aí? Para ele buscar isso aí, que é legal de repente ele fazer uma matéria contigo no GE. Porque são gols muito importantes para a estrutura do futsal brasileiro, né?
Cara, em 86, foi intervindo na Espanha. Cento e tantos jogos, sei lá. Carrocini, lembra de Carrocini? Alva?
Lembro.
Varela no goleiro da seleção espanhola, mas não teve jeito não. Meti lá no ângulo, 2-1. E a outra final foi contra Perdigão, com Jackson, com Benatti, Ricardo. Pô, tava 2-2. Esse jogo eu meti 2 gols. E foi 3-2, faltando 40 segundos, meti lá no trinco. Eu fui naquele 1-1 contra o Jax. Olha, assim, não marca ninguém, né, meu irmão? Ele não vai acreditar que eu vou levar aquela bolinha do Tamba. Vou levar, meti lá no trinco. O pensou que eu fosse bater num ângulo, ele entrou no outro. Aí fazer o quê, né, Marcelo? Eu fui artilheiro desse segundo Mundial, vice-artilheiro do primeiro e artilheiro do segundo.
Sensacional.
E tem uma coisa, esse de 86... foi o gol do domingo no Fantástico com o Léo Batista, meu amigo.
Ah, que maneiro. Isso aí a gente pode pegar, hein, Dilácio?
Eu pedi pro Pugliese, inclusive, ver isso. Pô, não sei, pô, sensacional isso aí, cara. E eu, não tenho isso. Eu tenho os dois DVDs dos jogos, mas esse gol do Fantástico aí eu não tenho.
Maneiro. Vamos ver se a gente acha isso para te mandar. Ô Dilácio, vamos falar agora dos confrontos para frente, começando pelo do Brasil, ou vamos finalizar pelo do Brasil?
Tá bom, vamos pela ordem, né? Amanhã a gente vai ter 3 jogos. 11h30 da manhã tem 2 partidas. O Sport TV 2 vai transmitir Argentina e Paraguai, 11h30. E no mesmo horário vão jogar Cazaquistão e Tailândia, 11h30. E 2 da tarde a gente tem o jogo do Brasil, né? Sport TV, Globo,
então, vamos falar
no Globoesporte.com.
Maravilha, vamos falar sobre Argentina e Paraguai. Primeiro, a minha opinião aqui, clássico sul-americano, meu irmão, é a Vera. A Argentina está muito à frente, na minha opinião, em conjunto, do que todas as outras seleções desse Mundial. É o time mais azeitado do Mundial, é a Argentina. Mas a Argentina tem dificuldade com o Paraguai. São sempre jogos pegados, um gol de diferença. Disputa de pênaltis, prorrogação. O Paraguai não vai vender barato essa derrota para a Argentina. Eu acho que a Argentina é favorita, mas eu acho que vai ter jogo e vai ter jogo brabo. Eu não sei o que pode acontecer nesse jogo. Porque a Argentina pode fazer muitas faltas. O Paraguai vai contra-atacar muito, vai buscar uma defesa mais inteligente. Enfim. Eu não acho a Argentina favorita, mas não é a favorita de vai golear, vai atropelar. Enfim, está jogando melhor, é melhor, mas é confronto sul-americano, o bicho pega. Sapinho, o que você acha?
Também acho que vai ser um jogo dificílimo, mas eu acho que a Argentina no final chega. Mas não pode vacilar no jogo, ainda mais em um jogo desse. Que qualquer detalhe é fatal, né, cara? E a seleção paraguaia vai vender cara esse jogo. Mas pode ter surpresa, né, Marcelo?
Complicado.
É aquele que tu falou. Qualquer confronto sul-americano, o bicho pega.
E tem arbitragem. De repente o cara bota um árbitro das Ilhas Salomão, outro do Bahrein. Pô, meu irmão, já era.
Aí acabou.
Sabe. Aí quebra a firma. E outra coisa, ainda tem o tal do VS, que é o vídeo suporte. O treinador pede, mas o árbitro fica com orgulho de voltar atrás, ou então ele está com catarata, aí complica, não enxerga nada. E nós já vimos várias lambanças acontecerem nessa brincadeira aí. Eu estou bolado com isso. Ô Dilas, o que você acha disso? Amanhã vai dar o quê, hein? Vai dar Paraguai ou vai dar Argentina?
Eu vejo a Argentina como favorito nesse confronto, né? Mas acho que o Paraguai pode dar uma engrossada assim nessa partida, né? A seleção paraguaia está acostumada a enfrentar a Argentina, né? Isso acaba sendo uma arma para a seleção que é tecnicamente um pouco mais fraca que o rival. Mas eu acredito sim na classificação da Argentina, né? A Argentina está em praticamente quase todo o mesmo grupo aí do Mundial anterior, né? Vários jogadores que foram campeões mundiais em 2016, né? Os caras já tem a bagagem da conquista, estão com um conjunto muito forte, né? O trabalho do Luco Ix tá muito bacana lá, né? Na seleção argentina. Eu vejo a Argentina como favorita aí. Eu acredito numa Argentina e Rússia nas quartas de final. Seria um confronto bem bacana, né? Reedição da última final, já nas quartas de final.
Ah, maravilha. É, aí o outro confronto é Cazaquistão e...
Tailândia.
Cazaquistão, sem sombra de dúvidas.
Concordo também, Marcelo. E, apesar que a Tailândia cresceu muito, cara. Sempre foi adversário difícil na Ásia.
É, tem o Chonburi lá, que é um clube muito, muito forte, e a base da equipe, a base da seleção é a base do time. Sem dúvida, cresceu muito, melhorou muito taticamente, mas eu acho que a Tailândia, principalmente com o Iguita, agarrando o que está agarrando e jogando com os pés como joga, distribuindo o jogo para os seus companheiros, eu acho muito difícil o Cazaquistão perder. Pode acontecer. Empatou com a Venezuela, mas acho muito difícil que aconteça. Vamos esperar, mas acho que dá Cazaquistão. E você, Dilácio?
Eu acho também que dá Cazaquistão, assim, quanto o empate do Cazaquistão com a Venezuela foi um jogo de última rodada também, né? O contexto era um pouco diferente, né? Eu vejo a equipe do Cazaquistão muito mais qualificada, né? Eu acho, inclusive, assim, o Cazaquistão tem boa chance de cruzar aí com o Irã nas quartas de final e pode até tirar o Irã nas quartas. Eu vejo uma possibilidade real disso acontecer aí. Né? O Irã vai enfrentar o Uzbequistão na sexta-feira.
Eu acho sinceramente que o Irã escondeu o jogo. Eles sempre fazem isso, dão aquela miguelada nos três primeiros jogos, toca para cá, toca para lá, anda para ali, anda para cá e não resolve nada, e depois eles soltam o jogo e começam a jogar bola. Mas vamos ver o que
está acontecendo. Marcelo,
você já enfrentou o Irã várias vezes, eles fazem isso mesmo?
Fazem. Agora, pô, eu gostei do time do Irã, principalmente aquele jogador que meteu o golaço ontem, ele é veterano.
Hassan Zadeh, joga demais.
Eu já acompanho ele já há vários anos, e ele já jogou contra a gente também, inclusive nessa derrota deles pra gente. E ele é um grande jogador, cara. É o mais veterano ali da seleção, né? Inclusive, ele é o capitão da equipe, né? Agora, o Uzbequistão...
Ele foi pra seleção com o
O Uzbequistão, eu não vi jogo do Uzbequistão, não sei, eu acho que não tem jogadores da minha época, não. Existe uma renovação, pode ser que tenha dois ou três, o resto já não está mais jogando. O Irã não vai ganhar fácil esse jogo.
No geral, o Sapinho acha que o Irã não vai ter facilidade para ganhar do Uzbequistão. Ele gostou do que o Uzbequistão apresentou na questão tática, enfim, melhorou bastante. Ô, Dilácio, vamos seguir aí. Depois de Argentina, tem o jogo do Brasil, não é isso? 2 da tarde.
É isso aí, 2 da tarde. Né? Aí encerra os confrontos de quinta-feira. Aí na sexta a gente tem mais 3 partidos.
Quais são?
11:30 da manhã, esse jogo que a gente falou aí, Uzbequistão e Irã. Aí depois 2 jogos às 2 da tarde, né? O Sport TV 2 vai transmitir Espanha e República Tcheca.
Jogar?
Duas da tarde.
Travou, hein?
2 da tarde também, Portugal e Sérvia.
Também jogaço. A gente não vai poder assistir Portugal e Sérvia, mas a gente vê depois e aí vamos ver se a gente faz um outro podcast também, que serão 3 podcasts seguidos. Você pode de lá? Vamos embora, né?
Manda ver.
Vamos fazer para a gente poder trocar essa ideia. Então, acho que é por aí. A gente só precisa dar o palpite aí desses jogos de sexta-feira, porque, obviamente, ninguém vai dizer que o Brasil vai perder para o Japão, então vai dar Brasil. Qual é o primeiro jogo mesmo de sexta?
Primeiro de sexta é o Uzbequistão-Irã.
Então vai dar Irã para mim. Sapinho vai de quem?
Eu vou de Irã.
Sapinho vai de Irã. De Lácio?
Irã também.
Irã também. Segundo jogo, Espanha aí?
República Tcheca.
Não, vai dar Espanha, tranquilamente.
Também. Espanha também.
Vilácio.
Também acho que vai dar Espanha.
E esse confronto agora? Esse é o bicho, hein? Quem é? Sérvia aí?
Portugal.
Vai dar Sérvia para mim.
Do Ricardinho.
Para mim dá Sérvia.
Marcelo, eu vou. Eu vou no Portugal. Eu vou em Portugal.
É, pô, se o Ricardinho jogar e os caras andarem, dá Portugal. Mas pelo que eu vi da Sérvia contra todas essas equipes aí fortes, batendo de frente com o Brasil, os caras estão jogando bola. Eu vou te falar o seguinte, se Portugal jogar o que jogou na primeira fase da Sérvia, Portugal mudar o jogo, Portugal leva. Primeira fase jogou muito mal Portugal, mas muito mal. Tomei um susto até. Não fez valer a qualidade e o poderio que tem. Tem Ricardinho, tem o Zic, que é um excelente pivô, tem alguns outros jogadores de ótima mobilidade, mas acho que Portugal precisa crescer na competição. Se não for agora, vai perder para a Sérvia. Sérvia é um time de força, é um time que marca dentro dos caras, que tem uma velocidade, tem ultrapassagem. Os caras andam o tempo todo. Vamos ver. É jogaço, hein? Eu vou falar sinceramente. Eu gostaria até mais de comentar Sérvia e Portugal do que Espanha e República Tcheca. Mas é bom para a gente ver a Espanha, mas se a gente pudesse ter feito a escolha do outro jogo, eu teria achado melhor. Mas respeito a escolha que quem fez a escolha fez, está tudo certo. Espanha é Espanha. É bom para a gente ver como a Espanha vai se comportar num jogo desse também. Mas vai ser um jogaço Portugal e Sérvia. O que você acha aí de Lácio?
Ah, então, eu até falei sobre isso no último programa. A Sérvia conseguiu a classificação ali na bacia das almas, né? Isso dá muita força, né, pro time, né? O time, ele entrou numa chave muito mais difícil, né, do que a de Portugal. Ela perdeu os dois primeiros jogos, mas foram jogos muito, muito apertados. E a Sérvia contra o Brasil nos amistosos antes do Mundial mostrou uma qualidade muito grande, né? E Portugal fez uma primeira fase... Eu diria que um pouco arrastada, né? Não é aquela mesma seleção de 2016, né? que vencia os jogos dando show, com o Ricardinho fazendo golaços, né? A geração portuguesa já está um pouco mudada, né? Eu acho que dá certo nesse confronto aí.
Beleza. Então chegamos ao fim dos nossos palpites. Eu quero agradecer demais ao Sérgio Sapo pela disponibilidade, pela parceria de sempre. Dizer que a casa está aberta para ele sempre que ele precisar falar, qualquer coisa aí, só ligar que a gente apoia e dá essa moral, porque é um irmão, é um cara que fez muito pelo futsal. Uma pena o Ney não estar com a gente hoje, porque seria muito importante a fala dele em relação à seleção brasileira, porque ele trabalhou com muitos desses atletas também que estão hoje aí, deu a primeira oportunidade na seleção para alguns, enfim. Mas amanhã ele volta, amanhã eu vou fazer novamente o convite, nós vamos fazer um outro podcast, ele volta falando sobre o Mundial também. Então, Sapinho, ó, queria te agradecer muito a presença e numa próxima oportunidade a gente volta a falar. Beleza,
meu irmão? Obrigado, Marcelo. Obrigado vocês aí. É sempre um prazer. Eu falo pouco, né, cara? Agora vem que pode cruzar Brasil e Argentina?
Semifinal. Na semifinal, sim. Na semifinal.
Putz, eu tava achando que seria final.
Não, mas eu já fui o cardiologista. Eu tô tranquilaço. Vou tocar e sair na diagonal, fácil.
Cara, um abração pra vocês aí. Muito obrigado.
Fica com Deus, Sapinho. Obrigado a você, meu irmão. Gilácio, mais uma vez, obrigado.
Obrigado pela oportunidade. É isso aí, abração.
Gilácio, mais uma vez, obrigado aí pela parceria. Tamo juntos.
Valeu, Marcelo. Eu que agradeço.
Gilácio joga futsal? Gilácio joga bem, Marcelo?
Fui pela beira aí.
Gilácio é goleiro, cara.
Gilácio nada, é goleiro. Isso aí tu tá inventando.
Leve ele lá domingo.
Eu vou, amarradão.
Vamos lá.
Um abraço aí,
passar
lá
pra pegar o Gilácio. Beleza. Antes de terminar, eu queria só falar um detalhezinho aqui. Ontem, anteontem, aliás, nós fizemos o programa de número 100 e eu esqueci de agradecer algumas pessoas importantíssimas. Falei muito do Dilácio, claro. do Dandan e do Crepaldi, mas esqueci de falar do Maurício, nosso produtor, né? Do Luiz também, que ajuda a gente aqui em alguns programas na produção, e do Rafa, que é o cara do GE.Globo, que dá a maior moral para a gente aqui. Então, a todos vocês, o meu muito obrigado. Tenho certeza que o Dilácio pensa da mesma forma, porque sem vocês, essa plataforma não estaria tendo o sucesso que está tendo, e a disponibilidade de vocês sempre que a gente precisa mudar um horário também, e vocês sempre juntos com a gente aqui. Valeu? Importante a gente falar da nossa equipe inteira, da nossa equipe completa, porque é assim que se faz um trabalho de sucesso. É isso, minha galera. Podcast Toxai vai ficando por aqui. Amanhã tem Brasil e Japão. Brasil e Japão no Sport TV, 14h, mas antes, 11h30. No Sport TV 2 tem Argentina e Paraguai. Dois jogos excelentes para você que ama esse jogo da bola pesada. É futsal na veia. Tamo juntos. É o Toxai bombando. Fale para o seu amigo, indique, mostre, porque o nosso programa arrebenta. Aqui a gente fala de futsal de verdade. Tamo juntos, até a próxima. Valeu!